passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Gente querida do meu coração, minha amada irmã, meu amado irmão, muito boa noite e a paz do Senhor. Família Melodia, queridos ouvintes aqui da nossa emissora, viu? Sejam muito bem-vindos, de todo o coração eu falo isso, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. É com muita alegria e gratidão que nós estamos aqui nesta noite de sábado, prontos para levar até você um culto abençoado, diretamente para você, aonde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Fábio Silva, estarei apresentando mais um culto da Igreja Cristo em Casa para você e juntos nós vamos mergulhar na Palavra de Deus, louvar ao Senhor com cânticos de adoração e buscar a presença dEle para renovar as nossas forças e alimentar a nossa fé. Quem estará orando nesse momento para darmos início ao nosso programa é o querido pastor Osiel Nascimento.
Amado Deus e Pai, falar contigo para nós sempre será um grande prazer. Um Deus que ouve, um Deus que as mãos estão estendidas para nos abençoar, mas acima de tudo dizemos, Senhor, estamos aqui para te adorar. Que este culto seja uma bênção na vida das pessoas, mas principalmente glorificando e exaltando o teu nome. Toma cada ato de culto, palavra, louvor, testemunho, tudo seja feito para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.
voz e diga:
Jesus tocou em mim, meus olhos agora.
Agora você pode ver. Jesus chegou na tua história, diga: Jesus tocou.
Jesus tocou em mim.
Ele trouxe vida, Ele te trouxe alegria, Ele te trouxe paz, Ele mudou o teu viver. Esse é Jesus.
Jesus tocou em mim, meus olhos se abriram. Agora eu posso ver, nada mais será igual. Jesus tocou em mim, meus olhos se abriram. Nada mais será igual. Aleluia!
Obrigada, Jesus!
Pastor Osiel Nascimento, querido amigo e irmão, qual a referência bíblica de hoje?
Nós vamos ler hoje, para a meditação na palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo de número 11.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Já cheguei aqui com os nomes, Fábio, são tantos lindos e lindas que trocam de idade hoje, não poderíamos deixar de passar em branco, né? Com certeza não, queremos parabenizar, felicitar, abraçar e desejar toda a sorte de bênçãos para o Vinícius Pereira de Souza, Tereza Silva Amaral, Lira Freme Canedo, Rosana Brito Viana, Gisele Aparecida Coelho Fernandes, Maria José de Farias, Michele Ferreira Dias, Maria Olinda Vieira dos Santos, Michael Nascimento Moretti e Margarete Lima de Oliveira Silva. Em Filipenses 1:3 tem um versículo bem interessante que cabe nesse momento aqui de te parabenizar. Ele diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Toda vez que estamos aqui parabenizando alguém, nós agradecemos a Deus pela sua vida, e hoje não é diferente. Parabéns, tá? Somos gratos a Deus por você existir.
Abra o teu coração, diga, revela a tua glória nesse lugar, meu Deus.
Não preciso te entender, eu preciso te adorar. Não preciso nem te ver, sei que estás aqui.
Quantos creem que o Senhor está aqui nesse lugar?
Oh, estás aqui. O sol não deixa de brilhar, mesmo oculto pelas nuvens. A fé não deixará de existir nas tribulações. Pois sei, eu sei
que estás comigo, Senhor.
Que estás comigo, Senhor. Que és meu abrigo, revela tua glória. Te adoro pela fé, não pelo que vejo. Nada é impossível ao que crer na força do Senhor. Não há o que temer se estás comigo. Revela tua glória. De brilhar, mesmo oculto pelas nuvens, a fé não deixará de existir nas tribulações. Pois sei, eu sei.
que estás comigo, Senhor.
Que estás comigo, Senhor. Que és meu abrigo. Revela tua glória. Eu te adoro pela fé, não pelo que vejo. Nada é impossível ao que crê na força do Senhor.
Momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo e também orando pelos nossos pedidos de oração. Débora Lira.
Sim, Fábio, vamos orar. Assim como o salmista em Salmos 55:16 disse: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Desse versículo, fazemos também a nossa posição de fé. Entramos, na verdade, numa posição de fé, crendo que o Senhor também salvará as nossas vidas, libertará, trará cura, providência, provisão e tudo o que você precisa. Você tem fé? Então fale com Deus conosco neste momento. Vamos orar por Luciano Correia Lima de Cosmos, Fábio Moraes de Oliveira de Pilares, Maristela Tavares de Sepetiba, Brenda Duarte de Olaria. Quem pede oração aqui é Silvia Vieira Amaral de Três Rios, por toda a sua família. Estaremos orando pela família da Marli Bragança Costa de Tomás Coelho, Yolanda Silva Rodrigues da Costa Barros, a Daniele Oliveira Muniz de Mesquita, Alexandre Gomes Teixeira de Inhoaíba e a Paula Moura de Bangu. Quem estará orando é o pastor Oziel Nascimento.
Pai querido, a tua mão, a tua graça, o teu poder, a tua unção está sobre este lugar. Dentro da rádio, nos estúdios, certamente, mas também em cada lar, em cada lugar que nós temos o privilégio de chegar agora, através do amor do Senhor, uma oportunidade de levar nossos pensamentos a Ti e de pedir por esta pessoa que neste exato momento pense em desistir, pense em deixar tudo de lado, pensa que não tem mais jeito, que o Senhor, através desta palavra pregada através do culto tenha sido mudado de uma forma tão extraordinária. Se ainda não aconteceu, que faça agora, por bondade e misericórdia, Senhor. Oro por todos que estão passando por momentos difíceis, algumas pessoas que receberam diagnósticos terríveis, mas a última resposta vem do Senhor. Aquele que está enlutado, aquele que está passando por problema, todos os pedidos nós colocamos nas tuas mãos, acreditando que o Senhor é Deus e é capaz de nos abençoar de uma forma sem igual. Embora a gente não mereça, mas a tua bondade, a tua misericórdia sempre nos segue, de tal forma que muda por completo toda a situação. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti,
se compadece dos filhos.
Olha, a mensagem de hoje fica com ele, pastor Oziel Nascimento.
Filipenses capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vou ler novamente. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para a mensagem de hoje, nós vamos meditar no seguinte tema: o segredo do contentamento em todas as situações. Para isso, preste e guarde muito na sua atenção a palavra aprendi. Quando Paulo usa esse verbo, está mandando um recado para viver contente em toda e qualquer situação, é necessário aprender. Um rápido resumo de Filipenses capítulo 4, nós vamos entender algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, no versículo 4, Paulo fala sobre alegria no Senhor. Ele exorta a manter a alegria em Deus. Precisamos aprender a viver contente, ou seja, a alegria em Deus. Segundo ponto que eu quero ressaltar, ele fala nos versículos 5 e 6 sobre a confiança em Deus. Ele incentiva a orar ao invés de se preocupar, ou seja, antes de dar muita ênfase na preocupação, ele nos incentiva a praticar a oração. Aí ele diz uma frase interessantíssima: não andem ansiosos. O terceiro ponto do capítulo 4, antes de chegar no versículo 11, ele fala sobre a paz de Deus. Está lá no versículo 7. Ele fala de uma paz que excede todo entendimento. A paz divina guarde os corações e as mentes. Observem que isso tudo é uma aprendizagem. O segredo do contentamento em todas as situações passa pela aprendizagem da prática da palavra do Senhor. No versículo 8, antes ainda do versículo 11 que nós lemos, olha só: pureza de pensamento. Ele nos encoraja a focar o nosso pensamento no que é bom, no que é justo. A frase que eu destacaria do versículo de número 8 é: pensem nessas coisas. Ao invés de colocar para fora, colocar na mente, trazer na memória aquilo que nos causa desesperança, Paulo fala que devemos pensar nas coisas que nos traz boas recordações. Na sociedade em que vivemos, queridos, é comum associar felicidade com conquistas, posses e status. É comum. As pessoas tendem a medir a sua satisfação com base no que possuem ou nas circunstâncias em que se encontram. Agora, Paulo, o nosso querido apóstolo, nos apresenta uma perspectiva completamente diferente. Ele nos ensina que o verdadeiro contentamento não é resultado de conquistas externas, mas sim de uma confiança plena e inabalável em Deus. Na carta aos Filipenses, nós lemos aqui alguns resumos, nós destacamos alguns pontos. Paulo fala de um contentamento que transcende as circunstâncias, que independe da abundância ou da escassez. Eu quero repetir isso. O contentamento transcende as circunstâncias. não tem a ver com a circunstância, independe da abundância, independe da escassez, porque o contentamento é fundamentado na suficiência de Cristo. Aprender a viver contente em meio aos desafios e adversidades é uma lição espiritual de imenso valor. É este ponto que nós queremos ter como central. Nós precisamos aprender a viver contente em todas as situações. Repito o tema: o segredo do contentamento em todas as situações. Para continuarmos explicando, pensando nesse tema, eu quero falar sobre três pontos. Primeiro, o significado do contentamento cristão. Eu tenho que entender o que é contentamento. Depois nós vamos falar sobre o segredo do contentamento. Em terceiro lugar e último, vamos falar sobre o resultado do contentamento cristão. Primeiro, significado contentamento cristão. Segundo, o segredo do contentamento cristão. Terceiro, o resultado do contentamento cristão. Então vamos para o primeiro, o significado do contentamento cristão. Para esse ponto, eu trago duas questões. Primeiro, contentamento não é passividade. Muitas vezes o contentamento é confundido com resignação ou falta de ambição. Aquela ambição boa, mas isto está longe da verdade. O contentamento que Paulo fala não implicava numa aceitação passiva das dificuldades ou posturas inertes diante da adversidade. Não vou fazer nada porque eu estou contente com o que eu tenho. Não é passividade. Ação e paz interna. Isto que é o ponto crucial para entender que contentamento não é passividade. Paulo, ele aprendeu a se contentar, mas isso não significava que ele deixava de buscar soluções e progresso. O fato de aprender a se contentar não implica em deixar de buscar soluções necessárias ou progredir naquilo que é necessário. Paulo está dizendo que sua paz interior vinha de Deus, e ele sabia que enquanto confiasse plenamente no Senhor, poderia enfrentar qualquer situação. Esse é o ponto. Quando você confia, quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós podemos enfrentar qualquer situação, não porque somos alguma coisa, mas porque temos Ele na nossa vida. Ser contente não é ser conformado. O verdadeiro contentamento é entender que mesmo em meio às lutas, Deus está presente e trabalhando em nosso favor. Ainda dentro do tópico, o significado do contentamento cristão, segundo lugar, já que o primeiro, contentamento não é passividade. Segundo, contentamento é uma escolha diária. Lembra que eu pedi para gravar o verbo aprender? Quando Paulo diz aprendi, ele está indicando que o contentamento não é algo natural ou automático. É algo que se deve desenvolver ao longo do tempo com prática e esforço espiritual. Assim como Paulo, todos nós podemos aprender a viver contentes. Isso não acontece de forma instantânea, mas é fruto de uma caminhada com Deus, onde diariamente decidimos confiar em sua provisão, em sua bondade. Somos diariamente confrontados com a escolha de nos queixarmos ou aceitarmos com fé as circunstâncias que Deus permite em nossas vidas. Por mais difíceis, por mais desafiadoras que as circunstâncias sejam, diariamente nós somos testados. Vamos queixar ou vamos aceitar com fé? Não é passividade, é entender que Deus está no controle de tudo. Segundo lugar, o segredo do contentamento. Para o segredo do contentamento, eu também separei em dois pontos. Primeiro, confiança na suficiência de Deus. Esse é o ponto crucial. A base do contentamento cristão está na confiança plena de que Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Nós vamos ler no 19, no capítulo 4 de Filipenses. Suprirá o meu Deus, suprirá todas as nossas necessidades. Essa confiança, ela é essencial. E Paulo não dependia das circunstâncias para encontrar satisfação, mas sim da suficiência de Cristo. Então, quando nós temos essa consciência de que Deus é suficiente, de que Jesus é suficiente, nós poderemos declarar o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Essa confiança na suficiência de Cristo é o segredo para viver contente, independentemente da situação. O contentamento, querido, genuíno, vem da fé de que Deus nos suprirá o necessário. Eu sempre digo na igreja que Deus também nos dá mimo, aquilo que às vezes não é necessário, mas nós queremos, é um luxo. Deus, como Pai, sempre nos abençoa. Agora, no tocante à necessidade, no tocante no que é necessário, Ele supre todas as necessidades, como diz a sua palavra. Tanto material quanto espiritualmente, no tempo certo e da maneira correta. O segredo do contentamento: primeiro, confiança na suficiência de Deus. Segundo, dependência de Deus em todas as situações. Paulo, como ele mesmo diz nas suas cartas, ele experimentou tanto a abundância quanto a necessidade. E ambas as situações ele sabia que podia contar com Deus. Sua confiança não estava no que ele tinha, esse é o ponto, mas em quem Deus era para ele. É a lição que eu e você precisamos aprender, que a nossa confiança não pode estar depositada na circunstância. Ah, se está tudo bem, a minha confiança está lá em cima. Ah, se as coisas estão diferente daquilo que eu imaginava, o meu contentamento vai lá para baixo. Não, a nossa confiança não pode estar naquilo que temos ou nas circunstâncias, mas em quem Deus é para todos nós. Precisamos equilíbrio, isso é confiança em Deus, em meio à abundância, em meio à escassez. Quando aprendemos a depender de Deus, nossa felicidade não é abalada pelas circunstâncias externas, seja no muito ou no pouco. Nossa alegria, ela é baseada em algo imutável: o caráter e a fidelidade de Deus. Queridos, não quero aqui, como eu sempre digo lá na igreja, na DEC, eu não quero aqui minimizar a sua dor, dizer o que você está passando é menor ou maior, o que eu passo é maior ou menor. Não, não, não. A questão não é essa. A tristeza, ela vem no momento do impacto, é como aquele soco que o lutador de boxe recebe, aquele direto, na hora ele fica cambaleando, meio tonto, mas ele levanta e confia de que vai dar a volta por cima. Então, às vezes, a gente é quase nocauteado, mas a nossa confiança em Deus, ela faz com que a gente permaneça de pé. Ou seja, quando aprendemos a depender de Deus Nossa felicidade, nosso contentamento não é abalado pelas circunstâncias externas. Nossa alegria é baseada no caráter, na fidelidade de Deus. Nós já falamos sobre o significado do contentamento cristão, que contentamento não é passividade, contentamento é uma escolha diária. Nós também já falamos sobre o segredo do contentamento, confiança na suficiência de Deus, esse é o segredo. Segundo, dependência de Deus em todas as situações, isso faz parte do segredo do contentamento. Terceiro lugar, o resultado do contentamento em Cristo. Primeiro, paz interior e serenidade. O contentamento em Cristo traz uma paz que excede todo entendimento. Conforme Paulo ele escreve ali em Filipenses 4:7, esse capítulo 4 de Filipenses é extraordinário. Essa paz não é momentânea ou superficial, mas uma serenidade profunda que nos permite enfrentar até mesmo as maiores tempestades da vida com tranquilidade. Ó, que desafio, meu Deus. Por isso que eu pedi para você gravar o verbo aprender. Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Este é o ponto. Para ficar tranquilo em meio às dificuldades, somente confiando naquele que tem o controle sobre as dificuldades. Ficar tranquilo em meio às tempestades é saber que estamos juntos, alguém que controla tudo isso, o nosso Deus, ele está conosco. A paz interior, ela transcende o conhecimento humano. O contentamento nos permite viver com uma serenidade que não depende das circunstâncias. Quando nossa confiança está em Deus, queridos, podemos ter certeza de que Ele está no controle e cuida de nós. Quando temos a consciência de que Deus está sempre conosco, essa certeza nos dá força para enfrentar qualquer desafio sem sermos consumidos pela ansiedade. Paulo aqui, quando ele diz não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está falando exatamente isso: não seja consumido pela ansiedade. Porque Paulo sabia, nós sabemos, a palavra nos deixa claro de que a ansiedade é algo normal na vida do homem. Vou prestar um concurso semana que vem, já estou preocupado. Vou realizar algo importantíssimo, vou pregar num congresso. A ansiedade, ela chega, é natural. Agora, ser consumido pela ansiedade é perder a paz interior, a serenidade, e acaba mostrando na prática que nós estamos sendo consumidos pela ansiedade. Isso é, com certeza, falta de fé. Além da paz interior e serenidade como resultado do contentamento em Cristo, temos também testemunho de fé para os outros. Quando nós aprendemos o contentamento da forma correta, quando nós entendemos o significado do contentamento cristão, quando nós entendemos o segredo do contentamento, que é confiar na suficiência de Deus, na dependência de Deus em todas as situações, nós entendemos que o resultado do contentamento é a paz interior e testemunho de fé para os outros. Quando nós aprendemos o segredo do contentamento em todas as situações, nós, através da prática, nós testemunhamos a nossa fé para os outros. Uma vida vivida em contentamento, especialmente em tempos de adversidade, porque eu vivo contente, também em tempos de abundância, mas especialmente em tempos de adversidade, é um testemunho poderoso da nossa fé. Não vou aqui dizer o nome, mas eu me lembro bem que eu estava ministrando aula no Seminário Ibadeja, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada. Já dorme no Senhor nosso querido pastorzão Paulo César Moreira da Costa, hoje pastor Alexandre Costa. Me lembro bem que uma irmã, ela contou o seu testemunho ali na aula e todos ficaram perplexos, porque ela já contou a vitória. E como é que você passou por isso e nós não percebemos? Ela disse assim: é porque eu contei a dificuldade somente para quem poderia me ajudar. Não deixei transparecer o que eu estava passando, porque eu confiava em Deus no livramento. E quando ela conta o livramento, foi um testemunho de fé extraordinário. As pessoas ao nosso redor percebem quando mantemos a paz e a alegria, mesmo em meio às dificuldades. E isso as inspira a buscar o mesmo contentamento em Cristo. A vida de Paulo foi um exemplo inspirador da fé e contentamento e continua um modelo para os cristãos de todos, de todas as gerações. Viver contente em qualquer situação é um testemunho silencioso, mas poderoso da nossa confiança em Deus. Por que um testemunho silencioso? Porque a pessoa só vai perceber a grandiosidade do feito de Deus quando você contar a bênção. Durante a trajetória da luta, da adversidade, se você conseguir manter a serenidade, como nós já dissemos, você tem uma escolha: ou se queixa, ou vive se queixando, ou então vive confiando. Então é melhor confiar naquele que tudo pode. Não fique contando mazelas para aqueles que não podem te ajudar. Se você tem um irmão, se você tem um amigo, tem uma liderança, tudo bem. Abre o coração, chora, fala com o confidente, tudo bem, sem problema. Mas não fique contando as suas dores para aquele que não pode te ajudar. Perceba que Deus está no controle de tudo. E nesse controle extraordinário, Ele vai te dar a vitória. Por isso que é importante, e nós dividimos essa mensagem em três partes. O primeiro, o significado do contentamento cristão. 1, contentamento não é passividade. 2, contentamento é uma escolha diária. O segundo ponto que nós discutimos foi sobre o segredo do contentamento. E nesse ponto nós falamos que o segredo do contentamento, 1, confiança na suficiência de Deus. 2, dependência de Deus em todas as situações. E finalmente, no terceiro ponto, nós falamos sobre o resultado do contentamento em Cristo. Primeiro, dentro desse terceiro ponto, paz interior e serenidade. Esse é o resultado. Você viver em paz. Não é fingindo que nada está acontecendo. Não mostrando uma aparência, não. É conseguindo em Cristo ter uma paz interior e viver numa serenidade. E com isso, você vai conseguir testemunhar a sua fé para os outros. O contentamento, conforme ensinado por Paulo, usado pelo Espírito Santo, aqui em Filipenses capítulo 4, em especial que nós lemos versículo 11, é uma virtude que se aprende e se desenvolve pela confiança plena em Deus. Vou repetir, é uma virtude que se aprende e se desenvolve pela confiança plena em Deus. não é uma resposta automática. Ninguém está falando da agora em diante, eu vou ficar contente em qualquer situação. Não, não é uma resposta automática às circunstâncias. Com circunstâncias, mas uma escolha diária de crer na suficiência divina. Em um mundo que valoriza a busca constante por mais, o cristão é chamado a viver de maneira contracultural, mostrando que a verdadeira satisfação está em Cristo e não nas coisas deste mundo. Eu não ignoro a necessidade de termos muitas coisas neste mundo. Eu não ignoro, eu não vou aqui dizer que não busco melhoras materialmente, mas não é isso que vai ser a base da minha, do meu contentamento, mas a minha suficiência em Cristo. Então, como é que eu vou agir de forma contracultural, mostrando que a verdadeira satisfação está em Cristo e não nas coisas deste mundo? Amados, que possamos, como Paulo, aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, sabendo que com Deus temos tudo que precisamos. Por isso que ele disse no versículo 11, que foi nossa leitura inicial: digo isso não por causa da pobreza. Olha só, não por causa de eu não tenho passado por dificuldade. Eu não estou dizendo isto porque eu não vivi momentos desafiadores e negativos. Não, não. Eu não estou dizendo isso por causa da pobreza. Eu estou dizendo isso porque eu sentei numa sala de aula com Jesus, eu sentei numa sala de aula com Deus e eu aprendi as circunstâncias desafiadoras, as circunstâncias de abundância, todas elas me serviram de aprendizagem. E como resultado desta lição, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por causa disso, eu pratico, diria Paulo, a alegria no Senhor. Por causa disso, eu confio em Deus, diria o apóstolo Paulo. Por causa disso, eu vivo a paz de Deus, esta que excede todo o entendimento. Por isso que eu procuro a pureza de pensamento, eu procuro pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que me traz esperança. Eu aprendi a viver contente. Lá no versículo 14 e 16, quando ele expressa gratidão pela ajuda dos filipenses, ele diz assim: eu não estou ressaltando a ajuda de vocês, porque eu tenho recebido, embora esteja grato por receber, mas eu estou feliz porque foi creditado na conta de vocês. Olha a forma de ver as coisas, como o contentamento cristão traz esse tipo de resultado. E lá no versículo 19 e 23, que vai ser a bênção final, ele começa dizendo: Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E começa a colocar algo que para mim é muito, muito caro: o cuidado de Deus de não deixar de fora, não deixar de lado uma só necessidade. Ele supre todas. Se você está passando por alguma necessidade, confie na providência de Deus, confie na suficiência de Deus, e você vai entender o significado do contentamento cristão. Você vai praticar o que nós revelamos como segredo do contentamento, que é a confiança na suficiência de Deus, na dependência de Deus em toda e qualquer situação. E como resultado desse contentamento, você vai ter paz interior e serenidade. Que Deus continue de uma forma extraordinária, mostrando na prática através da sua prática na palavra ou da palavra, que é possível viver contente em toda e qualquer situação, desde que a gente assuma a realidade de uma dependência plena em Deus. Repito, nós não estamos aqui dizendo contentamento independente da ação que temos que ter, da força que temos que empreender, da busca que temos que realmente realizar, mas entender que em Deus, independente da abundância, independente da escassez, independente da vida de bênção, independente de momentos de dificuldades, independente da situação, independente das circunstâncias, nós estamos contentes, porque Deus está no controle de tudo. Repito, que possamos, como Paulo, aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, sabendo que com Deus temos tudo o que precisamos. Graça e paz.
Sou tão falho, mas o teu amor sempre me alcançou. Tão pequeno, mas sei que dependente de ti eu sou. Situações conseguem me cegar, calar e me parar, e o pecado como escape vem querer me dominar. Mas tua luz vem clarear, abrir os meus olhos e me resgata. Situações conseguem me cegar, calar e me parar, e o pecado como escape vem querer me dominar. Mas tua luz, Deus que surpreende, teu amor me faz viver, vem me surpreender. Sou carente, sou dependente do Deus que surpreende, que tua graça e poder venham pra sempre reinar em mim. Situações conseguem me cegar, parar e me calar, e o pecado como escape vem querer me dominar. Mas tua luz vem clarear, abrir os meus olhos e me
Sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa na Melodia FM, a voz que fala ao coração. Quero agradecer a você pela sua audiência. Nosso querido pastor Osiel Nascimento estará impetrando a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém.
No teu colo, ó.